Primeiro é o seguinte, essa palestra aqui é muito parecida com a que eu dei com o mesmo título semestre, o ano passado no FISL, tá? Então eu queria saber se alguém viu a do ano passado. Não, tá legal, ótimo. É uma palestra meio mista, tá? Ela ao mesmo tempo ela explica as vantagens da linguagem Python, de por que ela seria interessante como primeira linguagem de programação, tanto no curso de introdução no nível técnico ou no nível superior, ou mesmo para um adolescente que você quer ensinar em casa. Tá? E mostra um pouquinho da linguagem também. Tá? Então, primeiro eu sou o João Bueno, conhecido na comunidade Python como JS. Tá? Eu sou membro da Associação Python Brasil. A gente está presente aqui no FISL com um stand ali, que a gente está divulgando a... Depois eu vou falar, vai ter o congresso de Python Brasil, Python Brasil, que acontece em Brasília, no fim do começo de outubro. Ok? E... tem vários slidezinhos aí que eu vou falando pequenas frases de Python e eu vou completando essas frases com a fala. Tá? Se em algum dos slides, em algum ponto, vocês tiverem alguma dúvida, puxa, você falou que dá para fazer isso, mas isso aqui dá para fazer também, isso tem como, o que acontece nesse caso, tá? Fique à vontade para levantar a mão enquanto eu estou falando. Acho que fica mais fácil do que lembrar no final da apresentação de voltar atrás. Tá? Os slides são curtos também, depois a gente faz alguma demonstração. Oi. Tá ok. Eu repito a pergunta. Tá ok. Bom, então vamos lá. Tá? Primeiro, é uma linguagem multiparadigma. Tá? Porque, às vezes, quando você fala em uma linguagem de programação, os últimos anos mudou um pouquinho, não tenho sentido tanto essa pressão. Mas antes, a primeira coisa que você perguntava, uns 3, 4 anos atrás, mas é uma linguagem orientada a objeto? É. E, aliás, não perguntavam se era outra coisa. Perguntavam primeiro se era orientado a objeto. E só. Né? Bom, os três paradigmas mais comuns de programação que a gente tem, que sobreviveram até hoje... Opa, deixa eu deixar. Agora que deu 5 horas, eu comecei uns 2 minutos antes. Deixa o pessoal sentar. Eu continuo. Enquanto o pessoal senta, deixa eu concluir minha apresentação. Tá? Então eu falei meu nome, falei que eu estou na comunidade. Eu trabalho com essa linguagem de programação desde 2001. Tá? Então assim vão 12 anos... E nenhum projeto que eu comecei, peguei no começo, eu precisei, eu senti necessidade, eu sequer cogitei, se cogitei foi por muito pouco tempo, trabalhar em qualquer outra linguagem. Tá, então eu trabalho com essa linguagem efetivamente há 12 anos. Tá, e no longo da palestra eu espero passar para vocês o porquê, e porque eu acho que vale a pena projetos que estão sendo começados, ter isso aqui pelo menos como um dos componentes. Tá. Então eu estava falando, as pessoas perguntavam, viu, orientado a objeto? Tá? Outro paradigma comum é o estruturado, que é o que se aprendia antes da orientação objeto, né? A linguagem como C ou Pascal, em que você faz funções e chama funções modulares, mas independentes entre si. Orientado a objeto. Ou funcional. A funcional, então, é uma linguagem como Lisp, por exemplo, em que você não só cria funções para várias tarefas, mas você passa as funções como parâmetros para outras funções. E uma linguagem puramente funcional, ela não tem nem variáveis. Você só passa os dados como parâmetros para funções. Tá? Claro que você pode desenvolver um programa nesse extremo, mas não vale a pena. Você precisa pensar muito mais no programa, e ele não fica tão performático quanto você escrever um programa híbrido. Tá? Então, quando eu falo que Python é 100% orientado a objeto, é porque tudo em Python é orientado a objeto. Agora, as pessoas confundem isso, porque às vezes a gente aprende um pouco de Java, por exemplo, outras linguagens eu não conheço tanto, mas em Java, se você quiser fazer um Hello World, você tem que escrever uma classe para o Hello World, escrever um método para o Hello World, e dentro do método você chama o método. Em Python, tudo é um objeto, mas você não precisa criar uma classe para tudo que você vai fazer. Você dá ordens para os objetos. Tem alguns objetos que são pré-existentes quando o programa começa a rodar, que o interpretador põe à sua disposição. Tá. O que quero dizer? Então, funções para abrir arquivo, funções para imprimir no texto, no console, né? Comandos para importar, são coisas que estão disponíveis já, você não precisa criar uma função ou criar uma classe, instanciar a classe e chamar o método lá dentro. Você simplesmente dá ordem e ele executa. Tá. É uma linguagem de tipagem dinâmica. E aqui as linguagens de programação se dividem em duas grandes categorias. Tá. Muito mais importante que a divisão que as pessoas normalmente perguntam. Ah, é uma linguagem interpretada? É uma linguagem compilada? Isso não tem tanta importância hoje. Mas se é uma linguagem dinâmica ou estática. O que é uma linguagem estática? Uma linguagem que você, todas as variáveis que você vai ter que declarar. Olha, essa minha variável A vai ter um tipo inteiro. E enquanto existir aquela variável A, ela vai ter que, só pode conter inteiros ou mais nada. Tá? Algumas linguagens deixam você conter um nada também ali no inteiro. Né? Em linguagens dinâmicas, você simplesmente atribui um nome a um objeto que já existe. Você fala, olha, eu executei essa expressão me retornou um número inteiro, e eu vou dar o nome de A para ela. Ali na frente, olha, eu executei uma expressão que me retornou um arquivo aberto. Esse arquivo aberto eu vou chamar de A também. Aí ele esquece o nome A anterior e usa esse nome A daqui para frente. Tá? Mas é tipagem forte. O que acontece? Se eu tenho um objeto que é uma string, texto, e eu tento somar ele com um número, mesmo que o conteúdo da string seja numérico, ele dá um erro. Então isso evita erros que acontecem em outras linguagens dinâmicas. Eu não falei as linguagens. Outras linguagens dinâmicas populares são PHP, JavaScript, por exemplo, e Ruby. E outras linguagens estáticas populares são Java, C Sharp, C, o próprio C, C++. Okay. Mas acontece que nas linguagens dinâmicas, às vezes você tem tipagem fraca, que é o quê? Um tipo de dado se converte em outro automaticamente à medida que a linguagem acha que você pode precisar desse outro tipo. Eu tive problemas com isso com um programa em JavaScript, que eu fazia uma soma, e num navegador eu tinha o resultado era 10, no outro navegador o resultado era uma string contendo 5 e 5, 55. Porque ele não somava, ele concatenava. Aquilo que eu falei, ela não é nem interpretada, nem compilada. Tá? Se você perguntar se a linguagem é interpretada ou compilada, você está fazendo uma pergunta dos anos 80. Essa linguagem é de 91, Java também é de 91, e desde lá e até antes, você tem o conceito de você ler o programa como o código-fonte do programa, e gera um bytecode que é extremamente eficiente e executado numa máquina virtual. Esse bytecode, ele independe da plataforma de hardware que você está rodando, você passa em qualquer máquina, tá? E é muito mais rápido que você, a cada comando que você vai executar, ver se está escrito print, ver se está escrito for. E executa o comando a partir dali. O BASIC antigo, que era interpretado, era feito isso. Né? Cada linha de BASIC era tratada como texto, e ali na hora da execução que ele via o nome do comando. Ah, a primeira letra é P, a segunda é R, a terceira é I. Tá, então vamos fazer um print. Tá? E o PHP continua sendo mais ou menos assim até hoje. Tá? A compilação do PHP para bytecode é uma coisa mais ou menos recente. Eu não sei se na versão mais nova ele tem já embutido. Criado em 91 por uma única pessoa, Guido Van Rossum. Esse cara é o criador da linguagem. Ele criou a linguagem efetivamente para o que está no título dessa palestra, para ser uma primeira linguagem de programação. Tá? Ela derivou de uma linguagem chamada ABC, que por sua vez buscou algumas raízes no BASIC antigo. Então o BASIC era a linguagem que vinha em todo o computador que quando você ligava na década de 80. Se ligava o computador, não tinha um sistema operacional. Você caía num prompt do BASIC para a pessoa já sair programando. Só que tanto o ABC quanto o Python foram corrigindo alguns problemas que o BASIC tinha. E o Guido pensou isso tão bem. E a partir dessa criação da linguagem, ela foi evoluindo de forma tão natural em grupos de pessoas, convivendo e usando a linguagem, várias coisas, que ela acabou se tornando não só uma excelente linguagem para aprendizado, como uma excelente linguagem para qualquer outro propósito que você queira usar. Então a ideia principal da linguagem é programação para todos. Tá? Aqui é uma coisa que eu chamo muita atenção. Tá? Todo mundo hoje trabalha em escritório, tem um computador em cima da mesa, que pode fazer até 10 bilhões de operações por segundo, se não mais. Tá? Se eu fazer uma conta, a pessoa às vezes pega uma calculadora 4 operações e faz a conta do lado. Ou abre a calculadora, o aplicativo de calculadora, ou abre a planilha. Então você tem um computador, você tem uma máquina que pode fazer 10 bilhões de operações por segundo, pode trabalhar com texto, ela pode ler, ela pode pegar o conteúdo da Bíblia, passar tudo para a letra maiúscula e para a letra minúscula de volta várias vezes por segundo. E essa maquininha pode fazer isso. E quando você precisa fazer a menor operação, o que acontece? Você não consegue, não tem como dar ordens para a máquina, porque a computação evoluiu no sentido de que você tem aplicações prontas, e ou a aplicação pronta faz o que você quer, ou se vira, vai na loja e compra uma aplicação. Né? A gente aqui do software livre ainda vai na internet e procura que aplicação que baixa. Tá? Essa é uma linguagem de programação que está sempre disponível para você usar. Está ali no computador e você pode usar ela para dar ordens para o computador. Você pode usar o potencial da sua máquina de 10 bilhões de operações por segundo para fazer coisas para você. Tá? Então, por exemplo, um exemplo que não está nos slides, mas que eu tenho falado para todo mundo que chega no estande. Tá? É a linguagem que está mais presente nesse evento, no Fizzly. A quanto mais presente? Ela aparece no dobro de oficinas e eventos e palestras do que a segunda linguagem. Tem 28 colocações da linguagem Python na grade do Fizzly e 14 de Java. Então, ano passado foi mais ou menos essa mesma proporção. Aí como é que eu sei disso? Ah, legal, preciso saber quanto tem. Cheguei na página do Fizzly, da grade, cliquei em View Source, é um XML que tem lá. Eu baixei o XML, fiz o passe do XML, percorri todos os módulos do XML, perguntei se no texto do XML acontecia a palavra Python, se existia a palavra Python, aumentavam o contador. Aí eu fiz a mesma coisa para Java, fiz a mesma coisa para Ruby. Tá? Agora, quem programa e não programa em Python aqui? Tá. É, programa em Java, C, tá? Imagina o que é para você fazer um programa que vai baixar o arquivo XML do site do Fizzly, tá? Fazer o passe do XML, percorrer os nós do XML e verificar se cada string contém a ocorrência de uma palavra que você deu como entrada. Tá? Normalmente não é um programa trivial. Eu não fiz um programa para isso, eu usei o modo interativo da linguagem. No prompt interativo, isso me consumiu mais ou menos 6 ou 7 linhas que eu digitei e apertei Enter. Porque isso está no slide mais para frente, essa frasezinha, vamos tirar ela do lugar. A gente considera que tem baterias inclusas. Tudo que é a operação que você acha que você vai precisar fazer para começar um projeto, para fazer um programa, já está ali. Você não precisa ir atrás de um módulo para ler XML. Não precisa ir atrás de um módulo para baixar um conteúdo que está disponível por HTTP na internet. Se dá um comando, já está. É um comando, uma função embutida que está nas bibliotecas padrões do Python. E você divulgando essa informação, você disponibilizando isso aqui para mais pessoas aprenderem, você consegue fazer com que mais pessoas que tenham um computador na mesa possam fazer a mesma coisa. Puxa, tem o site do Fizzly, quantas ocorrências de Python tem? Tá? Hoje a gente está no nível, a computação está no nível que você precisa ter um usuário avançado para olhar o código fonte da página, copiar o código fonte e colocar no editor de texto do tipo do Word ou LibreOffice e ele dá um contar palavras, né? Aliás, eu nem sei como faz para contar palavras dentro do Word ou do Office. Contar a ocorrência também da mesma palavra. Porque, enquanto que em programação, legal, isso aqui tem uma string, tem métodos, eu consigo ter um método count, que eu consigo saber quantas ocorrências tem de uma substring dentro da string. Nesses aplicativos, você, além de ter que ter um aplicativo que faz, você ainda tem que saber onde está, tem que adivinhar onde está a operação, a funcionalidade que você quer. Então aqui eu tenho outras linguagens que já foram usadas ou ainda são como primeira linguagem de programação. O BASIC eu já citei, inclusive BASIC é uma sigla para Beginners All Purpose Symbolic Language, Symbolic Code, né? O Pascal foi criado também com o propósito de ser uma primeira linguagem de programação estruturada, com a ideia de não deixar o aluno cometer erros. O Lisp é uma linguagem ainda muito usada, mais no âmbito dos cientistas da computação, né? É uma linguagem funcional, uma linguagem que, na minha opinião, ela é mais próxima da matemática do que como a gente gosta de pensar nos nossos problemas. Ela formaliza os problemas de forma quase matemática. Tá? Mas é mais difícil, do jeito que a gente está acostumado a pensar nos problemas, pensar e traduzir ele para Lisp. A linguagem C, num certo momento, ela começou a ser usada também como primeira linguagem de programação, mas C nunca foi feito para ser uma primeira linguagem de programação. C foi feito para ser uma linguagem de programação multiplataforma. Foi feito para ser uma linguagem que você conseguia fazer um programa numa máquina com hardware e rodar em outros hardwares. Você consegue programar em C e saber o que está acontecendo aqui. Tá? Claro que 20 anos depois que C foi inventado, ou 30, né, alguma outra empresa falou, não, C não faz isso, Java faz isso. Tá? Java não faz isso. C fazia isso. Você passa o código fonte para lá e para cá. A ideia do Java é passar o programa compilado para lá e para cá. Tá? A gente está aqui no fórum de software livre, não preciso falar ou ficar repetindo porque que só o programa compilado não é grande coisa, você pode passar para lá e para cá. Mas a ideia é que você consegue, em C, você tem faz um for, escreve um programa, eu vou falar mais do for do C lá para frente. Quando você escreve um for em C, você consegue ter uma ideia muito boa do que está acontecendo dentro da máquina, em assembly. Você consegue ter uma ideia muito boa de quanto vai gastar de performance ali. Tá? Então, é uma linguagem muito boa para você usar quando os recursos do computador são muito limitados. Eu preciso do máximo de performance em tudo que eu vou fazer. Tá? Hoje a gente trabalha com desktops que, eu já falei, eu consigo processar todo o texto da Bíblia algumas vezes por segundo. Tá? Ou netbooks que fazem isso. Tá? Então, quando você vai fazer uma operação científica que vai precisar de performance, é outra história. Mas se você quer contar quantas vezes a palavra Python aparece na grade do Fisley, não faz diferença para mim se esse resultado tem 2 segundos, 2 décimos de segundo, 2 milésimos de segundo. Agora faz diferença eu conseguir eu sentar na frente da minha máquina e fazer isso em 5 minutos, em 10, em 1 hora, 3 horas, 5 horas. Então, uma das primeiras ideias é manter o código conciso. Então, símbolos estranhos à leitura são eliminados, são cortados da linguagem. Tá? E com isso o que ele faz? A indentação é parte da estrutura. Então as linguagens que a gente tem hoje, mais comuns, são o quê? C, C++, PHP, Java, C Sharp, JavaScript, Perl. Todas essas que eu listei, Ruby também, todas essas herdam a sintaxe da linguagem C. O que eu falei de C agora há pouco? Não foi feita nunca para ser uma primeira linguagem mais amigável do programador. Foi feita para ser uma linguagem para você entender o que está acontecendo na máquina. Então você cria um bloco. Para indicar para o compilador que você cria um bloco, você põe uma chavinha. Aí para indicar para o programador que você está dentro de um bloco, de um if, ou dentro de uma função, você indenta para frente. Mas o compilador não usa essa informação de indentação do código. Quando acabou o seu bloco, você fecha a chavinha e volta. E tem até um problema filosófico de estilo. Se é melhor colocar a chave na mesma linha, na linha de baixo. Né? Tá? E você pega projetos diferentes e usa a chave em lugares diferentes. Então Python fez o quê? Não é porque teve uma ideia melhor. É porque Python foi criado no momento em que a computação pessoal conseguia ter recursos para isso. Tá? Você precisa ter mais recursos no compilador para conseguir identificar blocos de código por indentação do que para detectar a chave. Quando o C foi inventado, você tinha que fazer o compilador, o seu programa e o seu programa compilado caber na memória do computador, que era 32K, 64K e olha lá. Quando o Python foi inventado, normal já eram desktops com 2 MB de memória. Tá, de 64K, 2 MB hoje é um nada. Mas 2 MB comparado com 64K? Então aqui está um exemplo de uma função em Python. Tá? Que acontece? Def é a palavra-chave que define uma função. Ali dentro tem um if, tem um else e tem um return. E quando acaba a função, a próxima função é escreveria embaixo da letra D do def, ali. Só disso ele identifica, legal, acabou o bloco corpo dessa função, vai começar outra. Ou, embaixo da letra D do def, eu faço a invocação da função, me dá o fatorial de 5. Tá? Aqui dá uma carinha da linguagem, né, como uma função recursiva. Aí. Baterias inclusas, né, eu já comentei. Então, você não precisa... Ah, legal, vou precisar fazer uma agenda de endereços e quero manter os resultados ordenados. Eu não preciso ir atrás de uma biblioteca de Python externa que eu vou poder pegar a lista de endereços e colocar em ordem alfabética. Ordenação é parte inclusiva da linguagem. Né? Quando você ensina a programar como primeira linguagem C, e eu já tive que fazer isso em faculdade, tá? Você tem que... Legal, vamos ensinar algoritmos de ordenação. Não que não tenha que ser ensinado. Mas no primeiro semestre, quando o aluno não entendeu direito o que é função ainda, é complicado. E para o aluno fazer uma ordenação ser uma coisa que é um negócio de duas, três páginas, é um projeto gigante, é uma coisa muito mais complexa do que outros programas iniciais que você faz, né? Para ele fazer qualquer programa útil, ele tem que fazer a ordenação dos dados, ele esquece, ele não vai fazer um programa grande, né? Ou vai atrás de uma biblioteca tipo Boost ou outra para poder ter ordenação disponível em si. Vamos falar um pouquinho mais das baterias inclusas nos outros slides. Tá? Então, acesso a arquivos texto. Aqui nesse momento eu vou sair um pouquinho dos slides e vou mostrar um pouquinho o prompt interativo. Tá? Alguém aí que programa em Java pode me falar como é que faz para você ler os dados do arquivo texto em Java? Eu quero os dados dentro de uma variável. Oi? O scanner. Tá, eu escrevo scanner e enter? Tem que criar um buffer. E eu escrevo buffer e enter? Não, como é que eu crio um arquivo texto em Python? Vou passar aqui para o outro. Acho que ele não fica aqui. Pronto. Ok. E Alt Tab. Aqui eu chego no meu terminalzinho. Deixa eu aumentar a fonte aqui para a gente. Tá bom? Tá ok. Então aqui eu tenho o terminal Linux, tá? Se você instalar no Windows, no Mac, vai ser a mesma coisa. Eu chamo o Python. Se eu passar o nome de um programa, ele executa o programa. Se eu chamar sem nada, ele cai no prompt interativo. Aquilo que eu falei, a linguagem está disponível aqui para eu fazer o que eu quiser. Tá? Eu falo, ah, legal, eu quero fazer contas. Você, qualquer expressão matemática que você digitar aqui, ele já faz. Né? Inclusive expressões matemáticas com números longos. Se eu quiser fazer esse número multiplicado por esse aqui, não tem problema. Se eu quiser saber quanto que é 2 elevado à milésima potência, não tem problema. Se eu tiver com o celular, com o aplicativo de Python instalado, e quiser saber quanto 2 elevado à décima milésima potência, também não tem problema, ele vai fazer a conta. O limite para números é o tamanho da memória da máquina. Tá? Isso aqui é bem eficiente. Tá? Mas eu entrei para cá quando eu ia falar como que eu abro um arquivo. Né? Eu vou primeiro criar um arquivo de escrita, para depois a gente ter o que ler. Eu vou colocar A, eu falei qualquer nome, né? Eu declaro o nome, ponho igual. Aqui eu ponho uma expressão. Eu começo normalmente em oficinas, ou palestras mais longas, ou palestras que eu mostro o código antes, começando com continha, né? String. Vamos começar abrindo um arquivo para escrita. Open. Eu falei que vem com algumas coisas prontas que a gente já usa. O open é uma função de entrada e saída que abre arquivos. Arq. Esse aqui é o nome do arquivo, como ele vai estar no sistema de arquivos. Ou posso colocar arq.txt. E aqui eu ponho o módulo do arquivo, né? Ah, eu quero escrever um arquivo de texto. Ótimo. O que é meu A agora? Ah, é um arquivo aberto. Tá? A.write. Fiz ele 14, né? Vamos colocar um enter também. Barra N, a mesma codificação que o C. Tá legal. Ah, quero colocar uma tabuada dos números quadrados e cúbicos de 0 até 1000 nesse meu arquivo. Posso fazer algo assim. Para cada X na faixa de 0 até 1000, faz o seguinte. A.write. Escreva uma string formatada, onde eu vou ter... O que eu vou ter nessa string formatada? Vou ter um número decimal, outro número decimal, outro número decimal. Essa notação é a mesma que o printf do C. Ela foi usada aqui, mas eu não preciso usar uma função. O pessoal viu, puxa, essa notação do printf é legal. Então, vamos colocar ela no operador para string já. Então, esse operador porcentagem já faz a substituição. Deixa eu colocar aqui a mudança de linha, antes que eu esqueça, né? E aí eu ponho, legal, o que eu quero escrever? O número x ao quadrado, número x ao cubo. Ok, estou fazendo minhas contas. Está aqui, mandei escrever no arquivo A, está escrito no meu arquivo. Acabou. Fechei o arquivo, não precisaria, sair do interpretador. Tá? E se eu mandar ele olhar aqui... Está em meu arquivo arq.txt com 20k. O que eu tenho aqui dentro desse arquivo? Tá? Meus números. Tá? Então tem esse detalhe também, né? Às vezes a gente pensa, não, mas eu ouvi dizer que Python é lento, né? Porque é interpretado. Não. Python é lento, sim, para algumas coisas, e porque é dinâmico, não porque é interpretado. O que é dinâmico? Na hora que eu mando ele fazer uma operação, aí que ele decide. Se os dois objetos que estou mandando fazer uma soma, por exemplo, se ele pode concatenar, ele vai chamar o método do objeto para concatenar. Né? Então, Java, por exemplo, se eu mando somar dois inteiros, ele faz a soma, ele já sabe antes, de antemão, porque é uma linguagem estática. Ah, inteiro já somo. O Python tem que olhar, vou somar essas duas coisas. O que são essas duas coisas? Ah, são números inteiros. Ah, números inteiros é esse método aqui que faz a soma. Tá? Então, nesse processo, se você está fazendo contas com números, por exemplo, ele pode ser muito mais lento que o Java. Ou o que ser. Tá? Agora, se você vai fazer um monte de conta com... Ah, não, eu faço computação científica, eu faço programação biológica, eu vou ler DNA, eu preciso fazer um monte de conta. O que acontece? O Python, ao contrário do Java, quando ele chama uma função que vai fazer esse processamento da string, o processamento de matrizes, essas funções elas rodam em código nativo. Então, se eu vou multiplicar uma matriz de 1000 por 1000 em Python, eu vou usar uma biblioteca de multiplicação de matrizes, que é especializada, que é código desenvolvido desde a década de 70, que é software livre. Então, faz parte do universo Python. Tá? Isso aí vai ter a funcionalidade mais, que vai estar mais rápido do que qualquer código que você faça em 100, 2 ou 3 dias. Você vai poder achar uma biblioteca especializada até que faça mais rápido isso. Mas aí, nada impede que você também faça a ponte para chamar essa mesma biblioteca especializada a partir do Python. Eu vou voltar um pouquinho para os slides, para a gente cobrir mais um pouquinho, e depois eu volto aqui no interativo. Tá? Então, aqui está um slide com um exemplo de se eu quero ler o conteúdo de um arquivo e saber o tamanho dele. Claro que não é o melhor jeito, né? Eu tô, vou chamar a chamada do módulo stat, módulo OS do Python, tem os.stat, faz a chamada do sistema operacional que me dá o tamanho do arquivo de uma vez. Mas essa linha aqui, que ela faz? Ela abre o arquivo, lê todo o conteúdo dele para uma string e volta o comprimento dessa string. Uma linha. Tá? Então eu tenho listas ligadas. Acho que o OpenOffice me... Ele saiu passando um slideshow aqui. Aqui, parou. Tá. Então eu tenho, assim como eu tenho strings inteiros, arquivos, eu tenho listas e dicionários como parte da linguagem. Isso também tem JavaScript. Tá? Então, o vetores, sei que você tem que criar um array e saber, não, meu array tem 10 números, se eu escrever um 11º número, eu tenho segmentation fold no meu programa, ele acaba, ele para ali. Tá? Não, em Python você tem uma lista de elementos. Eu usei o for aqui, né? E o for, vocês viram que foi bem diferente do for em C. Acho que eu tenho mais para frente ele aqui. O for em Python é equivalente ao for each em outra linguagem. O for em Python assume sempre que eu quero percorrer uma sequência de elementos. Não necessariamente números. Porque raramente na vida real você precisa de um programa que precisa de números. Você precisa percorrer uma sequência de elementos. Eu preciso percorrer todos os inscritos do Fizzly. Eu preciso percorrer todas as cidades do estado. Eu preciso fazer uma coisa para cada arquivo HTML que está no diretório. Tá? Em outras linguagens de programação, você fala, olha, me conta quantos arquivos HTML tem no diretório. Tá? Me põe os nomes dos arquivos no vetor. Agora, para cada número de 0 até o comprimento desse vetor, me dá um número. Aí, legal. Agora, com esse número, me pega o nome que está lá. Não, em Python, não. Para cada nome que está lá, me dá um nome. Tá? Facilidade para strings ou cadeias de texto, né? Isso não só permite que você manipule texto facilmente, como eu mostrei para vocês, eu criei aquele arquivo aqui. Tá? Mas é muito interessante para aplicações web. Em Python tem um bom nicho aí. Tá? E essa aplicação de texto é rápida, ela é comparável. Aí sim, não é mais lento que Java. Na hora que você vai interpolar, você vai pegar um template de HTML e colocar suas variáveis, colocar dinamicamente o nome do usuário, colocar dinamicamente a view que ele pediu. Tá? Essas operações são efetuadas em código nativo pela linguagem. Então, nesse ponto, ele fica equivalente a um pouco mais rápido que o Java, que roda na máquina virtual. Então, vocês vão encontrar, andando pelo Physis, vão encontrar um monte de frameworks Python, Django, Plone, que estão muito bem na web e são mais usados para grandes sites de conteúdo do que sites em Java. Tá. Suporte a Unicode e codificações. Quem já programou tem problema com a acentuação. O Python tem desde a versão 2.0, então isso deve ser mais ou menos desde 98, 99, tá? Suporte pleno à codificação com Unicode, que ainda é uma coisa que é meio problemática em algumas linguagens dinâmicas. Parceiras, o que acontece? Você acaba fazendo o programa usando uma codificação só de acentuação e torcendo para todos os dados que você for tratar ficarem naquela codificação só. Tá? Python não, você tem os métodos da string para converter de uma codificação de acentuação. Por exemplo, quem usa o Windows usa duas codificações nativas, o Windows em português, né? Tem uma codificação que é usada no DOS, uma codificação que é usada no Windows, e quem programou C no Windows sabe. Tá? Se alguém aqui teve como primeira linguagem de programação linguagem C no Windows, sabe que não podia fazer um print de uma palavra com acento. Isso aí é errado no DOS, né? Uma linguagem de muito alto nível, tá? Isso aqui, esse slide devia ter até tirado, né? Ela é uma linguagem que é feita para abstrair a máquina, para você poder pensar no seu problema e não pensar no que o computador está fazendo para resolver seu problema. Tá? Não quer dizer que a hora que você precisa de performance, você não tem que olhar isso. Mas então, primeiro você resolve o seu problema. Legal. Tá, joia. Tá, o programa está fazendo o que eu preciso, mas eu precisava que ele fosse 10 vezes mais rápido. Aí você vai olhar, vai fazer o profile do seu programa e vai ver onde você pode otimizar o código. Tem um banquinho de dados embutido. Ah, não, legal. Vou fazer minha aplicação, mas ela vai usar um banco SQL na ponta. E eu vou precisar, então, para começar a fazer o programa, instalar um Postgres, configurar aqui na minha máquina. Não. Ele tem um SQLite que já vem junto. Ou se eu fazer uma aplicação, vai precisar só gravar login e senha do usuário. Tá? É uma aplicação que fica no servidor seu, não vai ter muito acesso para a minha intranet. Tá? Você usa esse banquinho de dados. E é um banquinho de dados bem, bem performático também. Tá? Ele só tem problema para acesso concorrente. Então, se é uma aplicação que é mono-usuário, para gravar dados, ele é bem interessante. Bem performático, eu quero dizer, ele está pau a pau com o PostgreSQL e MySQL. Se você fizer rodar um benchmark mono-usuário nele. Para inserções e coisas simples. Né? Tá. Então, você pode criar aplicações desktop, web e multimídia. Não é uma linguagem com nicho. Né? Então, você tem linguagens como o PHP é muito voltado para a web. Você pode fazer aplicações fora da web, o PHP pode. Tá? Mas não é o normal, você não vai ter muito suporte. Tá? Python é uma linguagem de programação abstrata. Ela não quer saber onde ela vai usar o I/O dela. Tá? Você pode fazer aplicações desktop, web, multimídia. Tem um framework que está cada vez mais popular, que chama Kiwi. Eu acho que esse ano não tem nenhuma palestra aqui no Fizzly do Kiwi. Ele é interessante porque ele usa a linguagem Python e umas bibliotecas dele mesmo para, inclusive, você desenvolver aplicativos para portáteis, né, para celular e tablet. Tá? E a ideia do Kiwi é chegar num ponto que você desenvolve um aplicativo e roda no iPhone, no Android e outras plataformas. Tá? Hoje já dá para fazer isso, mas para exportar para iPhone eu sei que é meio convoluto o processo. Você precisa do developer kit do iPhone também. Então. Tá. Quando eu falo que dá para fazer multimídia, da mesma forma que eu criei um arquivo texto aqui em três linhas para vocês, tá, eu consigo fazer coisas multimídia em três linhas que não dá para fazer em outras plataformas, outras linguagens. Tá? Vamos tentar demonstrar isso aí depois. Tá. E vai do pequeno ao grande. Eu falei, roda no celular, tá? Roda no desktop, roda no notebook muito bem. Vem com qualquer sistema operacional hoje, de desktop, tá? Vem qualquer Linux que você quiser. Já vem instalado. Não é que você tem para instalar. Se você tirar o Python do seu Linux desktop, seu Linux para de funcionar. Porque a sua distribuição Linux usa Python nos scripts para configuração interna. É usado em computação científica, é usado em cluster e supercomputação. Por quê? Porque você não tem que ficar pensando no detalhe de como é que você vai mandar seu dado para outra máquina. Você já usa a biblioteca Python e mandar o dado para outra máquina. Tá? É claro que, no fim das contas, a hora que você chegou, distribuiu, os dados estão na outra máquina. A hora que vai fazer a conta, esse dado vai o Python, seu programa Python vai chamar uma função que vai rodar esse código nativo usando a GPU da máquina, né, ou a CPU acelerada para computação científica. É uma linguagem que ficou muito divulgada na indústria cinematográfica, também por isso. Né? Começou como uma linguagem para automatizar a renderização de frames de filme, mas ela também é uma linguagem muito boa para automatizar programas de modelagem 3D. Inclusive, a gente tem algumas aparições aí no Fizzly do Blender 3D, que é um programa de modelagem e animação 3D, que a gente tem muito, muito legal, é software livre. E ele, toda a parte que não é renderização, a parte que não é que exige tempo real, né, ela é toda feita em Python. Todos os filtros de exportação de tipos de arquivo, a interação com o usuário, tá, ele é quase todo Python. Permite introspecção, isso é legal, né? Deixa eu voltar lá. Então eu falei que eu tinha um objeto do tipo arquivo aberto naquela hora, né? Eu tenho aqui um texto. Ah, então A vai ser agora uma string contendo Fizzly. Aí eu falei no comecinho que tudo é um objeto aqui, né? Então a string é um objeto. E como eu sei quais são os métodos e atributos da string? Eu tenho essa funçãozinha aqui, dir, olha. Deixa eu fazer isso aqui. Ela me voltou uma lista, tá, mostrando todos os atributos que tem no objeto string. Tá? Se o atributo for um atributo chamável, ou seja, se ele puder ser usado como uma função, ele é um método. Tá? E aí vejam que ele tem Não adianta ficar mostrando aqui um por um, né? Mas ele tem, por exemplo, o count, que é usado para contar ocorrências de uma substring aí dentro. Tá? Temos o encode e decode, para transformar de unicode, ou seja, abstrato, a maneira como está codificada a acentuação, os caracteres, para uma maneira concreta de decodificação, como o TF8. Tá? E isso aqui é uma lista, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. For attr, então attr é o nome da variável, in dir a print attr callable, ele me fala se um dado objeto aqui é chamável como uma função ou não. Get attr é uma funçãozinha que o attr aqui é uma string, né? Eu tenho o nome lower, não tenho o objeto lower que faz parte da string. Agora, se eu fizer get attr do objeto a, vírgula attr, isso, dois parênteses aqui, tá? Coloquei dois t's ali. Então isso aqui tem linguagem que você tem problema até com isso. Como é que eu pego um atributo, se o nome do meu atributo é uma string, como é que eu recupero o atributo do objeto? Esse getAttr faz isso, olha. Então replace é chamável, então quase tudo ali é método. Então, acho que quase tudo dentro da string é método. Aqui eu tenho só o doc, que é a documentação, é o help da string. Né? Então se eu colocar help, ele me manda com a documentação, que não é chamável, false, aqui. Voltando aqui, tipagem dinâmica já falamos, tá? Mas aqui é interessante, tem mais uma funçãozinha aqui, né? Essa aqui. Então aqui que é a diferença, né? Eu não preciso declarar o tipo de parâmetro. Para quem está começando a programar, foi muito complicado você também explicar, olha, esse tipo de parâmetro aqui é inteiro, sua função soma, só pode somar inteiro, não pode somar pontuante, tá legal? Então isso aqui, qualquer objeto somável, inclusive objetos que eu crio e defino um atributo de soma para eles, eu posso chamar essa função. Tá. Módulos externos, frameworks web, tem bastante. Esses aqui são os principais. Web2P caiu um pouco em desuso, né? Mas esses aqui são bons. Plone, Django. Plone é um CMS completo. A gente está apresentando a Plone Conference Mundial, vai ser esse ano também aqui, no Brasil. Tem dezenas de outros frameworks web aí. Tá? Toolkits gráficos, você pode programar para desktop. Tá? Então o tkinter, em particular, ele vem junto com o Python na hora que você baixa o Python para o Windows. No Linux eles separam porque é muito fácil você modularizar as coisas. Tá? Então legal, seu aluno, ele nasceu em... É 2013, ele nasceu em 1995. Quando ele chegou no computador, ele já usou mouse, já usou ícone. Ele já chegou no computador usando, se não foi Facebook, foi Orkut. E você quer colocar ele programando C numa tela do DOS preta. Né? E o primeiro programa gráfico que ele vai fazer vai ser em 3 anos, quando estiver quase acabando a faculdade. Ele não quer isso. Agora, você pode chegar para o seu aluno no primeiro dia de aula e fazer isso aqui. Importa o módulo tkinter, janela igual tkinter, dentro do módulo, que é um objeto, eu pego o atributo tk, que é uma classe. Isso aqui eu construo a classe, eu instancio, e essa classe é uma janela. Está aqui ao vivo, a cores, funcionando aqui. Certo? Deixo no cantinho ali. B igual tkinter ponto button. Okay. Perdão. Primeiro o botão vai dentro da janela. O texto dele, por exemplo, é salvar. Tá, o texto tem que dar um nome para ele, parâmetro. Tem parâmetros com nome, parâmetros opcionais, tudo isso dá para dar numa oficininha, não dá tempo aqui. Né? ib.pack. E vamos olhar a minha janela agora. Então é essa aqui. Essa aqui. Tá? Então está aqui o botão salvar. E para associar um comando, uma função que é chamada quando a pessoa clica ali, é tão simples quanto. Né? Eu faço aqui, def clique. Não recebe parâmetros, imprime aqui no terminal mesmo, clique. E olha, Eu uso uma definição, uma estrutura como de dicionário, que eu falei que eram os tipos nativos do Python, né? Então esse B ele é das funcionalidades no dicionário. Meu botão. Command. Então a função que é chamada quando ele é clicado é o clique. E aqui eu estou usando a minha função como objeto, de primeira classe. Não estou chamando ela. Se eu fizer isso aqui, ele executa o clique, vai imprimir e vai passar um valor none que ela retornou. Não é isso que eu quero. Eu quero passar a função, clique, para essa configuração que eu fiz. E aí, a hora que eu clico no salvar, perdão, ele rolou aqui a tela. Eu clico aqui no salvar, está lá. Minha função sendo executada. Isso aqui você pode dar na primeira meia hora de aula, primeiro dia de aula do aluno na faculdade. Aí talvez seu aluno não desista no final da primeira, da terceira semana. Tá. Então você pode fazer também joguinhos. Deixa eu passar os outros slides rapidamente. Pessoal, vocês podem fazer pergunta. Viu? É que está acabando o tempo já. Computação científica, já mencionei, é bastante usado. Inclusive é usado para substituir, em muitos casos, o MATLAB. Ah, por quê? Porque você tem um conjunto de bibliotecas para programação científica e matemática com Python. O que é o MATLAB? É um software para computação científica, com um conjunto de programas e bibliotecas. Custo do MATLAB, R$9.000 por assento. Tá? Custo do Python, com todas as bibliotecas que eu falei para você instalar. Tá? É mais ou menos 2 minutos numa conexão média de internet para você instalar o Python e o Python Numeric, que é essa biblioteca. E você está usando Python, que é uma linguagem genérica, e você ainda pode então agregar no seu programa que vai fazer cálculos matemáticos, acesso ao banco de dados relacional, gerar páginas web a partir dele, etc. Banco de dados, processamento paralelo, computação gráfica, jogos. Tá? Você pode fazer joguinhos pequenos para aprendizado, joguinhos 2D. Você pode fazer jogos que hoje seriam apps em celulares, com aquela plataforma Kiwi que eu falei. Você pode fazer jogos 3D usando OpenGL. Tá? Alguns anos atrás tem jogos, pelo menos um que eu tenho certeza, o jogo Piratas do Caribe da Disney foi feito em Python, empacotado num .exe de Windows na caixinha e vendido. Aliás, a licença dele permite isso também, né? A licença dele você pode incorporar ele em programas não livres. Tá? É usado também como linguagem de extensão para aplicativos maiores, então, por exemplo, o LibreOffice, o GIMP, o Blender, em todos esses programas e mais alguns outros você pode criar plugins escritos em Python. Você não precisa programar em C, ou em Java, ou outra coisa, compilar seu plugin para ele funcionar. Tá? E até programas, aplicativos proprietários também usam Python com linguagem de extensão, esses dois últimos aqui. Do cinematográfica já falei. E barreira para entrada, marketing, não falei ainda. Tá? Que é isso aqui? Você não escuta tanto falar de Python. Porque você nunca teve uma empresa no porte de uma Sun Microsystems, de uma Oracle, ou a Microsoft falando, olha, vamos usar Python na sua empresa, vamos usar Python na sua cidade. A empresa que tem 50 engenheiros para desenvolver a linguagem e 300 vendedores em cada estado do mundo para estar vendendo a linguagem para outras pessoas usarem. Tá? O Python sempre foi desenvolvido como um projeto de software livre comunitariamente na internet. Então ele está lá, ele é sólido, solidamente desenvolvido. Tá? Se você acompanhar o processo de desenvolvimento do Python, é uma coisa admirável, você tem gente usando em várias empresas do mundo. Para entrar uma coisa nova na linguagem, dá trabalho. Tá? Porque você tem que provar que o que você quer colocar de novo na linguagem vale a pena, não entra qualquer abobrinha. Mas é pouco conhecido no mundo, na TI comercial. Porque nunca foi um vendedor de Python na tua empresa bater, olha, vamos usar Python no teu projeto. Tá? Agora, quando eu falo como primeira linguagem de programação, não sou o único que está falando isso. Né? Tem uma escolinha que chama Massachusetts Institute for Technology, MIT, faz uns 3 ou 4 anos que já eles abandonaram o Lisp e colocaram Python nos primeiros cursos de informática na escola deles. Você tem algumas universidades federais aqui no Brasil. Você tem no estado de São Paulo, a FATEC. Marco André, vocês estão usando Python lá? Não. Tá usando? Uhum. Então, em Santa Catarina, é federal também, né? Legal. Oi? Oi? Aí na USP, na Poli. A Poli da USP também adotou, acho que faz uns 2 anos. Python como primeira linguagem. Tá? Então, um dos maiores projetos do Python talvez tenha sido esse aqui. O segundo maior search engine do mundo. Alguém sabe qual que é? Bom, o segundo maior search engine também é do dono da empresa que tem o maior search engine, o YouTube. O YouTube começou com um projeto para colocação de vídeos, né? E ele foi todo feito em Python. tá, o stream do vídeo no fim da ponta, você não precisa copiar byte de lá para cá. Então isso você põe o servidor web na ponta. Mas para agregar os dados, agregar metadados, né, milhares de usuários logados ao mesmo tempo, gerenciar download, gerenciar em que servidor vai dar o vídeo que você baixou. Tá? Ok, exemplos ao vivo dei ao longo dos slides. Não esquecer que tem Brasília, 2 a 4 de novembro. A gente tem a Conferência Nacional de Python, são mais de 100 palestras que vão da computação científica até até a aplicação para celular e principalmente a desenvolvimento web, acho que isso ainda predomina. Tá? Meu contato aqui, ok, e eu acho que eu estou no meu tempo, deixa eu ver. Eu tenho 5 minutos ainda, dá para uma pergunta.
Alguma pergunta, gente?
Boa noite. A seguinte, eu sou professor de algoritmos, né, e assim, me interessou a facilidade dele, né, naquela questão de ensinar, né. Uma das coisas que a gente busca sempre, às vezes assim, tentar trazer para o aluno para facilitar cada vez mais o aprendizado, principalmente naquela fase inicial, é que de ele não esbarre em problemas como, às vezes, a língua, né, entre outras, né. O Python, por acaso, ele, tudo bem que eu sei que também não é muito complicado de construir, mas ele tem alguma espécie de pré-compilador que eu consiga transcrever palavras? No caso, tipo, vamos supor, em vez de escrever um if, eu escrevo um C e ele vai entender?
Não tem isso separado do projeto, tá? Não é difícil recriar ele diferente, tá? Inclusive, um dos maiores expoentes de Python no Brasil, o Pedro Werneck, ele postou alguns meses na lista da comunidade que ele estava fazendo justamente um projeto desse. Então, dá para você pegar esse projeto já pronto com Pedro Werneck, né? Mas ele é muito bem feito, né? O que acontece? São centenas de pessoas que usam isso aqui todo dia. E quem já está programando em Python o suficiente para, legal, quero mexer na linguagem, é um cara que já está num bom nível. Então o projeto está muito bem construído. Então é um projeto que está bem modularizado. Então, essa tradução que eu saiba, ele precisou mexer em 2 ou 3 arquivos só. Né? E recompilou o projeto. Aliás, compilar todo o interpretador Python é uma tarefa que leva 10 minutos nesse netbook. Eu pego o projeto do Python em C, baixo ou do Git, o Tarball, tá? E compilo e tenho o Python rodando zerado, a versão de produção, nesse netbook em 10 minutos, incluindo o tempo de baixar. Então ele é bem conciso. E você pode trabalhar com ele em português também. Né? Ok? Quem quiser acompanhar mais a linguagem, tem às 18 horas agora, não é nessa sala, tem eu esqueci que sala é, mas passar no stand do Python vai ter um produto que é o Stock. Ele é um sistema de gerenciamento comercial completo em software livre. Tá? Você chega numa loja, põe o estoque rodando, ele faz a emissão de nota fiscal eletrônica, imprime na impressorinha eletrônica, todo em Python para desktop. Tá? Eu não sei que sala é. Nessa sala aqui, a próxima atividade agora, para quem for ficar, reflexões sobre uma carreira em software livre, com o Lucas Rocha. Gente, obrigado.